valendo.
Tá valendo.
Uhul, umba, 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 ei. A gente ainda tá no traço repassa, né?
Ai, gente, é, pois é, né? Aquele traço repassa tá dando o que falar.
É traço repassa de season finale, faltaram alguns, né? Nossa, desculpa, gente, que eu tô com sono.
Imagina, que ele tá com sono, Brasil. Então, faltaram alguns até importantes, como Glee, Revenge, House, que foi series finale.
Mas acho que é só isso também, né?
Não, é, tem pouca coisa, né? Porque a gente tá naquelas semaninhas de entre safra, né? Porque todas as séries de Fall Season terminaram e a Summer Season ainda tá pra começar, né?
É, exatamente.
Então, a gente tá meio sem séries pra comentar, né? Mas a gente vai fazer o possível, Brasil.
É, mas já tá passando episódios de Nurse Jack, né? Que...
Sim, tá passando. Já caiu na rede a nova série da Amy Sherman Palladino, que eles liberaram o piloto mais cedo.
E do que é essa série aí que eu não vi?
Então, é sobre... Eu não lembro da sinopse exatamente, mas eu vi o piloto, né? Graças ao Gilmore Guy, que me passou... O código da FENAC. E é sobre uma menina que ela era dançarina e tal, mas ela acabou virando dançarina de Las Vegas.
Uhum.
E ela se casa com um cara e se muda para uma cidadezinha pequena, onde a mãe dele tem uma escola de dança, né? A mãe dele é ninguém menos que a mãe da Lorelai em Gilmore Girls, né? A Kelly Bishop. E, tipo assim, fazendo quase o mesmo papel, entendeu?
Ah, fitadinha.
Com visual diferente, né? Algumas coisas diferentes, mas ela é meio beat, assim,
mas
sabe?
É de que canal isso?
É da ABC Family.
Ai, tadinha.
É, canal pago. Mas assim, a série é legal, assim, divertidinha. É Amy Sherman, né? Porque eu acho que a criadora de Gilmore Girls, depois que ela quebrou a cara com The Return of Jezebel James, que ela tentou fazer uma coisa mais sitcom e não foi bem aceito, assim, ela não tem timing, não tinha timing pra esse tipo de comédia, né? Ela voltou pra raiz dela, que é cidade pequena, personagens estranhos... E diálogos muito rápidos, sabe? Referências pop e
é, ou seja, Gilmore Girls outra.
É uma coisa meio Gilmore Girls. Eu só não sei como vai funcionar muito bem os dois núcleos, se a gente pode dizer assim, de atores, porque em Gilmore Girls a gente tinha assim o núcleo da Lorelai, né? Uhum. E o da Rory, que era a filha dela, então tinha esse balanceamento.
De idade, né?
É, exatamente. Então, assim, a Rory tinha os amigos dela, a vida amorosa dela com os meninos e tal, e a Lorelai tinha dela e tinha a ponte, porque era mãe e filha. Nesse caso, as meninas da série, as mais jovens, né, elas são alunas dessa escola de dança, uhum, né? E eu não sei como é que eles vão conseguir fazer muito bem essa ponte aí, sabe, entre uma coisa e outra.
Eu não sei nem como é que Gilmore Girls fez, porque, assim, eu se tinha isso também e era um uhum saco, né? Era muito chato acompanhar a vida dos adultos e eu se...
Exato.
Em Gilmore Girls já era mais legal. Eu acho que é porque eles inverteram. Porque drama adolescente é muito bobo, né? E
assim,
em The O.C., o drama era sempre muito adulto. Até a parte que era da Rory, que eu não sei falar o nome até hoje, era mais adulto, né?
Assim é, na verdade em Gilmore a Lorelai era muito mais impulsiva e muito mais adolescente do que a Rory, né? Ela
é,
mais...
é assim, mas não dá pra dizer que era uma série adolescente como Barrados
não,
no Bar.
Não.
Era uma novela, né?
Sim. Mas assim, a série tem potencial, assim, é legal porque a Kelly Bishop, ela era dançarina, né, no começo da carreira dela também e tal, então já tem umas cenas assim dela dançando, parece que ela tá se divertindo
legal
fazendo a série.
Ah, que bom, né?
É, então. E o que você viu de bom?
Eu vi, de novo, eu tô vendo VIP, né, que é aquela série da...
Não acabou ainda? Quantos episódios? 12?
Não, eu acho que sim, porque ainda tá no sexto episódio, quinto,
legal,
sexto. Ah, eu gosto, é meio... The Office, só que mais séria. Entendi. Sem aquela vergonha alheia toda, mas tem, tem seus momentos. Não é nada demais, não. Eu tô ansioso pra ver a série nova do Aaron Sorkin.
Ah, The Newsroom. Todo mundo tá ansioso.
É, que vai estrear na HBO. Eu acho que ela deve estrear quando sair essa. Porque é de meia hora também a dele,
ela,
né?
Ela estreia em... Não, eu acho que é de hora inteira. Porque é um drama, né? Sim. É drama. Eu acho que estreia em junho. Tem data marcada.
Que
acho
estranho,
que vai estrear...
né? Porque... É, não, é em junho. É em junho mesmo, que eu lembro que eu tava vendo no calendário. Eu
acho que vai estrear perto de True Blood, assim. Acho ou que
eu...
junto
eu não
com
lembro
True Blood.
Mas é perto mesmo. É. Só que é estranho, né? Porque a HBO, geralmente, ela tira uma e coloca a outra. Aí ela tem uma de comédia e uma... Ah, não, tem duas de comédia, porque tá passando
Girls. Tem
duas
de comédia, tá passando Girls também, né?
Então deve acabar Girls e VIP e deve entrar essa no lugar.
Capaz, bem capaz. É que, assim, no momento na HBO, ela tá cobrindo 2 horas com Game of Thrones e Girls e VIP, né? Então completam 2 horas. Então possivelmente vai entrar no lugar... Ah, The Newsroom e True Blood.
Exatamente. E Game of Thrones teve o 9º episódio, que foi o da guerra, que teve cenas
fenomenais.
Eu não assisti ainda.
Ah, que bom. Porque eu preciso muito, assim, ver. E aí tem um pessoal meio sem noção que entra no site, né, nas reviews, e deixa um spoiler, sabe? Não é legal, gente. Vocês reclamam tanto com a gente se a gente coloca uma notícia... que tem spoiler, sem aviso de spoiler, e vocês vão lá nos comentários e comentam alguma coisa, sabe, que vocês leram no livro, que vocês leram no site por aí, não é chato, gente.
É,
não
é legal. Coloquem aviso de spoiler.
Coloca assim, olha, eu vou comentar uma coisa, mas quem não quer saber, não leia, porque fica bem chato, a gente teve que excluir hoje um comentário por conta disso, né? É chato isso.
É verdade.
Mas Game of Thrones eu vou ver se até o season finale da segunda temporada eu consigo acompanhar na HBO certinho pra poder comentar o finale da segunda temporada, né?
Meu, eu já tô com um monte de janela, eu não tenho mais o que assistir, eu vou voltar.
Sério?
A assistir Twin Peaks e a Família Addams.
É coisa velha, poxa vida, pra ver, então. Também tem o Twin Peaks aqui que tá... Tô prometendo assistir, mas agora eu tô... Em DVD eu tô vendo Seinfeld, né? Que ainda eu tô na 7ª temporada já.
Ai, me deu vontade de ver Battlestar Galactica tudo de novo, mas eu já vi.
Nossa. Então, Battlestar também é uma série que eu preciso ver. Eu acho que tem algumas séries que... A gente já falou isso aqui em alguns podcasts, mas tem algumas séries que são meio obrigatórias, né? Que todo fã de seriado deveria ver.
Battlestar é uma delas.
Battlestar é uma delas e eu prometo... Mas eu tenho que ver Twin Peaks primeiro, porque tá na fila mais tempo.
Ah, eu também. Precisa. Aqui Twin Peaks chega uma hora que você não aguenta.
Então, é muito denso, né?
Tá uma
negócio.
Barrigada do cacete. Pior que The Killing, se bobear.
Nossa, nem fala em The Killing, nunca mais vi The Killing.
Eu parei também. Parei no segundo episódio da segunda temporada.
Não, chega. Eu nem cheguei na segunda temporada, imagina. E House, Brasil?
Eu gostei muito do finale
eu
de
gostei.
House.
Eu achei tão coerente.
Eu só achei que ele não teve ar de finale.
Eu acho que teve por aquela cena final, assim, sabe?
Não, pela cena final em si, mas o todo do episódio eu esperava, sei lá, algo mais grandioso.
Assim, é que... o que acontece? Pela sinopse do episódio, né, você não dá nada pelo episódio, porque a sinopse era House cuida de um viciado em drogas e o que faz com que ele reavalie sua própria vida, né? Aí
mas
você
eu
fala,
gostei,
mas
sabe do quê?
Assim?
Eu gostei dessa coisa de suicídio, dele suicídio, porque único assunto que eles não tinham tocado ainda.
Exato.
Porque eu pensava assim, nossa, não falta mais nada em House, e de repente eles falam do personagem se suicidar.
E foi uma coisa coerente, porque, poxa, imagina, se o cara, como o House diz, como ele deixa transparecer, que ele vive em tanta dor, é uma coisa que deve ter passado pela cabeça dele.
Sim.
Né? Em algum momento, né? Porra, eu vou acabar com isso. Por que que eu tô, sabe? Somente nesse momento que, pô, o amigo tava morrendo, ele não tem a mulher que ele ama deu merda, sabe? Os funcionários dele já estão de saco cheio, assim. Um saiu, né? Que era o Chase. Então, assim, e o cara tá lá com aquela dor e tal, fala, meu, o que eu tô fazendo aqui, sabe, eu vou...
E eles podiam até ter feito alguma coisa mais apelativa, do tipo, ai, vamos fazer os últimos momentos do Wilson e o House vai sofrer muito e a gente vai mostrar então, o personagem chorar pela primeira vez.
Exatamente, eu gostei porque fugiu dessa apelação, né? Porque poderia ter virado um tramalhão, né? Do tipo, passando o Wilson definhando e o House lá sofrendo ao lado do amigo e tal.
É, o mais legal é que a série acabou e o Wilson não morreu.
Exato, exato. E eu achei bem bacana também, não sei se você chegou a ver, um especial que passou antes do episódio.
Ah, eu vi.
Meu, muito legal, meu, muito legal.
Muito legal mesmo. Porque... O Hugh Laurie dirigiu e apresentou, né?
É, então, porque assim, na verdade ele fez cenas e tal, né? Ele meio que acompanhou a equipe.
É, e narrou tudo mais.
Assim, narrou e tal. E foi legal porque às vezes o pessoal, as emissoras, elas fazem esse tipo de especial, mas é muito assim, com ceninha e tal, só dos roteiristas, do produtor e dos atores, né?
É.
Mas é meio restrita, assim, né? E ali não, tipo, mostrou todo mundo, o cara que constrói cenário, o cara que sabe, que maquia e os dublês que ficam na cena pra eles posicionarem todos os equipamentos e tem os ângulos de câmera e tal.
É, eu
muito
gostei
legal,
bastante
assim,
também.
Sabe? Mostrou todo mundo e mostrou realmente, tipo, meu, foi uma boa despedida, né? Porque você sempre, o público sempre sente muita falta de uma série quando ela acaba depois de tantos anos. E a gente às vezes não imagina que aquilo era uma família, né? Que também vai se dizimar por aí, né?
É, eu fiquei bem saudosista nessa última semana.
Eu também, meu.
Por mais
foi
que
legal.
House estava uma merda.
Que eles conseguiram até resgatar, eu não sei se eles resgataram, se era algum material novo da Lisa Eldenstein, que é a Cud, né?
É, ela tava, eu também fiquei
também
perguntando,
né?
Eu
acho que foi alguma coisa nova, assim, né? Ou que eles fizeram pro DVD da sétima temporada que não tinha entrado, não sei. Mas foi bem legal. Porque deu pra ver todo mundo, né? E no episódio em si, foi óbvio que a ex-mulher do House apareceu pra cobrir o buraco do Kurt, né?
Foi isso. Sem
ela
dúvida.
Apareceu como o amor do House, já que a Kurt não podia estar ali. Ela foi lá e fez as vezes, né?
Ou eu gostei da Cameron mandando ele se matar.
Não é, meu? É porque foi totalmente inusitado. Você acha... De todas as pessoas que poderiam ter aparecido ali, ela era a única que você fala, não, ela vai meio que consolar ele, né?
Não, e pior é que ela justifica o que ela tá fazendo, você fala, meu, faz total sentido.
Total sentido, exato. O bacana do roteiro do episódio foi isso, entendeu? Eles conseguiram fazer uma maneira inteligente de trazer todo mundo de volta, né?
Uhum.
E cada um é bastante coerente, né? Os artifícios de cada um em tudo aquilo era bastante coerente. Bem legal mesmo.
Eu gostei mesmo. E você viu Glee?
Não vi Glee, mas pode me contar, porque eu sei que teve gente que não gostou muito, né, desse...
Ah, quem não gostou?
Episódio. Ah, não sei, teve gente que falou que as músicas eram meio chatinhas e...
É, eu vi uns papos aí de que as músicas eram... Não, eu gostei. Assim, tipo, não é que eram músicas...
Disseram que foi meio anticlimático, porque a maioria das coisas bacanas aconteceram nos outros dois, que foi aquela dobradinha que passou na outra semana.
Eu
né?
não achei, não.
É
porque todo mundo tá acostumado com Glee acabar com um episódio do...
Das Nationals, né?
Das Nationals, é. Uhum. E dessa vez, não, porque era diferente, né? Tinha aluno que tava se formando, era outro clima.
Ah, sim.
E eles fizeram um negócio muito legal no final, que foi realmente focar no relacionamento das pessoas. Eles nunca tinham feito isso na série, porque fica com essa de música, 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 e Glee é uma série muito louca, né? Que ela muda de uma coisa pra outra, e é divertida também por conta disso. Mas aí, nos minutos finais da série, eles decidiram pegar alguns pequenos pontos que eles abordaram durante a temporada inteira e discutir, é como se eles colocassem uma lupa, assim, em cima. E foi muito legal mesmo. Tipo, foi mais adulto que muita série adulta aí. E falava bastante do relacionamento da Rachel com o Finn, né? Que aí ele decide ir pro exército, se alistar, e ela ir pra Nova York. Só que ela não queria ir pra Nova York, ele meio que força a barra pra ela ir. Mas foi tudo feito assim, tão adulto, foi bem bonito mesmo o final. Deu orgulho, viu?
Olha aí, hein? Ryan
Gostei.
Murphy surpreendendo.
Eu, se fosse ele, na próxima temporada, esquecia todos os outros personagens e focaria na Rachel, faria um novo Glee, só que com a Rachel na Broadway, sabe? Tem outras oportunidades. Entendi. De criar personagem e números musicais com ela ali. É que agora com o Smash ia ficar meio estranho, né?
É, então... E eu acho que o objetivo nem é bem esse,
é,
né?
Não
acho
é,
nunca
não
foi.
Mas eles falaram que agora vai ser tipo um episódio por... Um personagem por episódio, né?
É, o que ele fala é que eles vão fazer essa coisa meio... Essa narrativa lost, né? De um episódio mostrar os personagens que ainda estão na escola, né? E outro episódio com os personagens fora da escola.
Acho que vai ser um saco isso.
É. Ah, eu acho que a gente tem que realmente esperar pra ver como é que eles vão conseguir trabalhar isso, né? Porque o que pega em série adolescente é sempre isso, né? O pessoal se forma e normalmente cada um vai pra um lado, né?
É, o que fudeu Glee foram as Nationals. Porque se fosse só uma série sobre ensino médio com gente cantando, podia ter 15 temporadas deles no colégio. A gente nunca ia saber quantos dias se passaram e quando se formou ou não. Mas enfim, cada um escolhe uma linha narrativa, né?
Ah, sim.
Agora, eu só acho que eles tinham que arcar com as consequências. Se formaram, tchau. Alunos saem, alunos entram. Aí tem que ver o que é o foco da série. Vamos ver, né?
É, o galho é que é muito difícil a série, ela deixar, ela renovar elenco. Você pode ver que até séries longas como ER, ela
não
tira...
É, no modelo americano é difícil, no modelo inglês não.
É, então, ela não tira todo mundo, assim, né? Porque ela sabe que o pessoal se apega aos personagens.
Exato,
e muita gente se apega ao personagem, né?
Falta ter essa coragem, né? Mas é um produto, tem que vender, não... Não é questão de coragem, é questão de fazer dinheiro.
Pois é, exatamente.
No final das contas é isso.
No final das contas o que conta é a grana no bolso, né? Então o pessoal sabe que de repente se tira Lea Michele e o Corey Monteith e o Kurt, isso ia dar um Chris Colfer, ia dar um problema sério, né? Muita gente ia deixar de acompanhar porque eu via por causa da... Do Kurt, eu via.
É, não, ele via pelo pacote inteiro completo, né? Aí desfalcou, aí não quero mais.
É.
Oh, mano do céu, você não vê Revenge?
Não vejo ainda, mas olha, tem tanta gente falando nessa série, meu, que eu vou acabar vendo.
Ai, não vê que é uma bosta.
Ah, mas todo mundo tá falando dessa porcaria.
Mas é que é divertido.
Ah.
Meu, o final foi sensacional. Ele colocou. É que assim, tem a Queen V, né? Que é a Victoria. Eu sempre chamo ela de Victoria Chase, mas a Victoria Chase é do Hot in Cleveland. Ela é Victoria Grissom. Aí, mano, ela era casada com uma magnata lá, que tava os dois por trás de toda a falcatrua, com a Emily tentando se vingar deles, né? Da família Grissom. No final, eles... No final, não. Do meio da temporada pro final, ela se separa do marido e fica a maior tensão entre eles dois. E aí ela fala, vou pra Washington contar tudo. Ela entra no avião e eles explodem o avião, mano.
Nossa.
Assim, não mostra o avião explodindo, mostra a notícia na TV. Então eu acho que ela não morreu, que deve ter tido um golpe, ela entrou em outro avião, porque, meu, matar a Victoria é muito...
Não, isso não pode acontecer, né?
Não. É, e Revenge é bem mexicana, então com certeza ela volta, virada no saci, e aí eles fecharam com uma coisa assim, tipo... Emily, sua mãe não morreu, sua mãe está viva. Que aí você fica, meu Deus, eu quero essa temporada nova logo. Mas ao mesmo tempo você sabe que, tipo, ai, vai voltar, vai ser aquele lenga-lenga tudo de novo, as coisas vão ter aquela barrigada e nos últimos episódios aí fica legal. Então dá meio preguiça de todas as séries, todas. Tô fazendo isso.
O galho é esse, né? Eu acho que o que acontece com muita série, o que aconteceu com o Ringer, o que aconteceu com o Revenge, é que eles pensam numa temporada legal. Porque eles têm que vender o produto deles. Então eles têm que fazer aqueles 13 primeiros episódios bem chocantes, eles dão uma barrigada já na primeira temporada, que, né, depois que eles conseguem a temporada completa aí, dance, né? Dá pra fazer uma barrigada e tal. E fazem aqueles episódios finais legais. Mas aí fechou a primeira temporada e às vezes não tem assunto pra continuar. Porque,
mas eu acho que o Revenge tem. isso...
Não, eu tentei, mas quanto tempo a mulher vai demorar pra se vingar desse
Exatamente,
povo?
Exatamente, é. Quanto Entendeu? Tempo a gente Quantas... vai aguentar esperar
É, sabe? Aguentar ficar acompanhando isso, aí ela faz uma maldade aqui, se ferra ali, aparece um aliado...
Não, aí de repente inimigo. Aparece um vilão por episódio, sabe? E aí, tipo, eu não me importo com quem aparece no episódio. Eu quero ver ela ferrar a Vitória.
Exato, eu quero ver a Vitória saindo...
Sabe, dá um tapa, leva outro, dá um tapa, né? leva outro e aí vai.
Exatamente.
Mas vamos ver. Ai, mas aí teve uma cena ótima que o cachorro dela morre e o cachorro é muito bom ator, cara. Eu acho que o cachorro é o melhor ator de Revenge. Que vai saber se não é uma cachorra interpretando um cachorro, né?
Eu acho que sim, viu? Porque cachorras, normalmente, elas têm um poder de interpretação maior do que os machos.
E não seria o primeiro caso de uma cachorra interpretando um cachorro morrendo. Não, morrendo talvez sim. Mas uma cachorra interpretando um cachorro. Tipo, em Lost era assim, né?
Exato.
Naquele filme da Eliana também era assim.
Também era assim.
Então, gente,
então, as cachorras... Fica a dica.
Devia ter um M de melhor animal em cena, alguma coisa
eu
assim.
Eu acho que sim, eu acho que sim.
Se bem que se tivesse um M de melhor animal em cena, não sei, eu acho que tinha muita atriz que ia merecer. Viu?
Janiston, is that you?
Né? Ah, e tem mais série que acabou que a gente comentou?
Não sei, meu. Não sei, eu só vi isso.
Ah, Modern Family. Modern Family.
Isso, é. Você que viu. Modern Family.
A Glória tá grávida.
Como assim, Brasil?
Ué, ela transou com o marido dela. Só tem desse jeito.
Como assim? Não sei, meu. Não sei como é que fica grávida. Eu não faço essas coisas.
Então, ela tá grávida.
Eita, nós, hein?
É, foi bonitinho o final, mas Modern Family não tá lá essas coisas, né?
É, eu ouvi falar.
Ah, e 30 Rock foi ótimo.
Ah, é verdade, eu tava assistindo.
Teve ser o episódio do casamento do Jack com a esposa dele lá, que ia ser esposa e não é mais. Aí...
Como é o casamento do Jack com a esposa que não é mais esposa?
Ele ia casar com a mãe da filha dele.
Ah.
Só que ela foi cobrir um não sei o que na Coreia e ficou presa lá pelo imperador. Pelo imperador não, pelo ditador.
Certo.
Aí eles conseguiram trazer ela de volta para os Estados Unidos, mas antes dela voltar, o Jack ficou com a mãe dela. Deu uns beijos na mãe dela.
Ei.
Aí quando ela voltou, não tinha mais clima, né?
É, né?
Mas o mais legal é a Liz Lemon contando umas piadas idiotas, porque ela era pastora. E só o namorado dela ria, tipo, pra dar apoio moral.
Né? Tipo, tamo junto.
Muito bom. Só. Mas 30 Rock tem mais só 13 episódios, é igual Friends.
Oh, meu Deus. Pior que só ganhou uma temporada de... Só tem isso, né? É acabar mesmo, né?
É, e se bobear deve estrear ainda na mid-season, né?
Não, eu acho que não, porque eu acho que a NBC, ela tá dando 3 episódios pra tudo quanto é série, porque ela quer estrear séries na Summer Season, né? Eu acho, pelo menos.
Estrear 30 Rock agora?
Não. É, na próxima, né? Se ela colocar 30 Rock na Fall Season normal, só que com menos episódios, né? E aí na mid-season ela estreia as novas séries.
Entendi.
Eu falei errado, não na summer season, na mid-season.
É, porque ela teve aquele problema com o community,
né? É, eu acho que sim, eu acho que ela vai fazer isso. Ela vai colocar as veteranas na fall season e depois estrear na mid-season, fazer aquela temporadinha de teste, sabe? Que é menos concorrido. Então ao invés de lançar comédias agora que vão sofrer uma concorrência mais pesada... Ela lança na mid-season que tá tudo mais tranquilão.
É, pode ser que seja isso.
Eu acho que essa é a nova estratégia aí da...
Vamos ver.
Da NBC.
Bom, então acho que é isso, né?
Acho que é isso, né, Brasil?
É, aí no próximo podcast a gente deve gravar com o Marquinhos.
Sim, o mocinho que faz os destaques e o resumo da semana.
E, ah, para todo mundo que votou lá no esquema do YouPix, muito obrigado.
Sim, é verdade, conseguimos.
Ganhamos em primeiro.
Yes!
E o evento vai acontecer no dia 3, que é uma terça-feira, às 3h30, das 3h30 às 4h30, no Hub 3. Ó, não tem como esquecer, dia 3, às 3h30, no Hub 3.
Gente, é muito 3
seguida, né? Ó, dia 3, às 3h30, não é às 3h33, é às 3h30, no Hub 3.
É isso aí, você só esquece se você só tiver 3 neurônios.
Exatamente. Então, até o próximo?
Acho que até o próximo, não deixem de ver o nosso podcast Traça ou Repassa.
Isso, tá muito lindo.
Tá muito lindo, muito amor.
Ah, principalmente falam... a parte do Chicago Fire, tá muito lindo.
Exato.
Mesmo.
Aí vocês falam pra gente o que, que vocês vão traçar aí na próxima Fall Season.
É verdade, né, Emílio?
Bocoió.
Então tchau, até mais.
Então tchau, beijos.